Você está ouvindo Migrantes Conectados.
Estamos chegando.
Voltando então, gostaria de agradecer a todos os ouvintes conectados à Rádio Cultura AM930, que tem o programa Migrantes Conectados com apoio do Instituto ICA. E gostaria de dar a voz aqui para você, Leon, que você contribuísse mais um pouquinho aí com todo o seu conhecimento.
É, só gostaria de agradecer a pessoa que ligou e gentilmente nos conectou aqui. Quem é mesmo?
Rafael, então você pode passar aqui na Rádio Cultura 930 AM, aqui no Pilarzinho, retirar a sua Bolsa ICA, que foi uma doação aqui do Instituto ICA, né?
É, nós estamos comentando aqui no intervalo que existe uma estimativa no mundo que há mais de 89 milhões de pessoas hoje em características em caráter de refugiados, tá? Migrantes são muito mais do que isso. Mas, e desses mais de 89 milhões e 100 mil pessoas, nós temos 21,7 milhões de crianças nesse contexto. Então, realmente é muito expressivo esse número. E nós estamos comentando, obviamente, sem nenhum tipo de dogmatismo de minha parte, muito pelo contrário, mas eu gostaria apenas de fazer uma referência a novamente essa questão israelense. Não quero fazer propaganda aqui, muito pelo contrário, é uma opinião muito isenta de qualquer tipo de dogmatismo envolvido. Mas o que esse pessoal fez na década de 80, 90, eles promoveram para o Estado, para o país, uma imigração de africanos, de forma voluntária, ou seja, afrodescendentes, né, de cor diferente, o que, na minha opinião, foi inusitado no contexto mundial, porque se tem lá, nas colonizações do passado, e obviamente eram outros tempos, mas pessoas que faziam dos afrodescendentes escravos. Israel fez diferente, promoveu a imigração destas pessoas e trouxe no coração do contexto da sua nação. E assim, você vê nesse contexto um exemplo muito interessante, porque independentemente da religião, que é a mesma, mas você tem lá culturas europeias versus africanas absolutamente distintas e estão lá convivendo no mesmo contexto. Então eu acho que esta postura de receber o diferente e aceitá-lo e combinar uma nova realidade dentro de um pacto social que favoreça a todos, é a nossa missão aqui.
A gente comentava isso no programa anterior, né? Que era exatamente essa integração, que hoje é uma integração que a gente fala que acontece nas escolas, onde as crianças venezuelanas, haitianas e de outras nacionalidades passam a conviver com os brasileiros. E é onde eles têm contato com novas culturas, com novos costumes, que muitos, né, viam apenas nos livros, né, na questão da história, e acabam tendo aquilo próximo. Então, essa aproximação à realidade é o que tem de mais valioso em toda essa integração, né? Porque eu acho que é uma integração cultural que acaba possibilitando que isso venha lá das crianças, né? Onde a gente fala da importância da educação, enfim, e que eles cresçam num ambiente diferente, conhecendo, que às vezes muitos de nós, a gente via isso nos livros, né? Hoje nem nos livros a gente vê mais, né? Hoje é tudo aqui no celular que a gente tem acesso, né? E antigamente a gente tinha essa informação apenas nos livros, a gente ficava ali, né, sem saber o que de fato era realidade nessa história toda. E hoje as crianças podem se aproveitar e devem se aproveitar de toda essa possibilidade de integração. E isso vem acontecendo muito aqui nas nossas escolas, né? A gente tem essa integração aí através das escolas, tanto municipais quanto escolas estaduais. O governo do estado do Paraná recebe, tem essa acolhida para essas crianças também, então acolhe a família num todo. Isso é muito bacana. Né, Deni? Qual foi sua percepção em relação a isso?
Bom, eu acordo com essa posição anterior que o Leon colocou, né?
sempre há um ganho expressivo no jogo entre as culturas, né? E como você bem colocou também, né? A migração, seja refugiado ou não, é uma verdade que sempre... São situações que sempre existiram, né, no mundo. Então, a minha opinião, a questão, como você... Reforçando, né, a tua visão mesmo, é que a gente consiga acolher, né, e não só acolher no sentido frio ali da palavra, mas no sentido amplo, né, em que haja o respeito às diferenças. Aliás, talvez esse termo diferença nem caia tão bem, mas que a gente consiga conviver com a verdade, né, seja religiosa, seja de outras linhas culturais, de todos esses povos que vêm aqui. E assim, e Curitiba, trazendo para a nossa cidade, sempre foi uma cidade migratória, né?
Sim.
Sempre. Nós aqui somos frutos de imigrantes,
nós,
né? Começamos por nós, aqui somos frutos de imigrantes. Judaico, italiano, né?
Português.
Então, português, né? Cristão novo.
Sim.
Então, nós somos exemplos típicos desse jogo da migração. E quando isso ocorre em escolas, você tem uma forma, dentro de um processo também lúdico, mas daí em um conceito científico, né, a oportunizar as crianças a crescerem com aquilo. A cultura delas sempre vai ser, de outras etnias que aqui chegam, sempre vai ser valorizado em termos de família, né? Mas também há um processo cultural que se desenvolveu aqui há anos, décadas, centenas, né? Então, isso é uma realidade que sempre vai existir, e que isso possa trazer, tanto para os que aqui vivem, ou para os que vêm a conviver com nós, assim, a melhor experiência possível.
Sim. Né? Eu tive essa experiência durante 20 anos trabalhando junto ao turismo, onde a gente não trabalhava única e exclusivamente o turismo. A gente recebia muitos migrantes, chamados backpackers, que vinham, né, para cá para conhecer o destino, o Brasil. E eles ofereciam o seu trabalho, a sua cultura, os seus costumes, né, em troca de uma moradia, em troca... de diversas outras ofertas, né? E isso foi muito interessante, porque o mercado de hostels, do qual eu tive a oportunidade de fazer parte, ele recebia muitos desses backpackers. E o backpackers, ele acabava contribuindo para a administração do empreendimento, enfim, e a integração com todos os turistas. Isso era muito bacana, porque era uma miscelânea de culturas, né? As quais muitas das vezes entra costumes na questão da alimentação. Então eles trazem um novo olhar em relação à alimentação, aonde um hostel acaba oferecendo uma alimentação típica, né, de acordo com aquele backpackers que está no momento. Então essa integração eu vivi bem e tive a oportunidade de conviver com diversas etnias nesse sentido. Então essa integração na escola é bacana, mas essa integração no trabalho, no mercado de trabalho, se faz muito importante, né? E cada vez mais isso vem crescendo no nosso país.
Eu tenho uma preocupação também, me permitam uma complementação. Nós, no Brasil, nós temos uma situação atípica. Nós também somos responsáveis por isso agora, neste momento da contemporaneidade. Mas há no Brasil a questão dos refugiados em sua própria terra, que são os indígenas. Então, este pessoal, essas pessoas, aliás, já trabalhamos no Instituto ICA com esta questão algumas vezes, é muito séria, porque, enfim, por várias razões, enfim, não nos cabe julgar a história, nada podemos fazer pelo que passou, mas podemos fazer pelo que está passando, né?
Sim.
Então, acolher essas pessoas que são os refugiados em sua própria terra de origem, já há 500 anos, é talvez karmicamente a nossa maior missão nesse contexto. Então, eu acho que, além de todo um contexto de pessoas que, evidentemente, estão migrando, imigrando para o Brasil, nós temos que integrar e nos integrarmos também à cultura nativa. Por exemplo, apenas com uma referência, no Paraguai é obrigatório nas escolas o ensino da língua Guarani. Ou seja, é pelo menos uma referência à origem do país. Então eu acho muito importante considerarmos isso também na nossa cultura.
Perfeito, muito boa a sua colocação. E eu acho que esse tema vale a gente até trabalhar mais, né, essa questão da integração cultural na questão da educação. Então fica aqui, né, um convite para que a gente possa trazer um próximo entrevistado, para que nos coloque realmente como vem acontecendo essa integração hoje em relação à educação aqui na nossa capital.
Eu
em
até
nosso
sugiro,
estado.
Fran, ao programa, que faça uma entrevista remota com uma chefe indígena mulher, chamada Ana Cariri. Eu acho que por que não fazer a entrevista por telefone? Ela fica no interior de Minas Gerais. Sim. Seria muito rica a oportunidade de falar.
Perfeito, muito obrigada pela contribuição. Com certeza colocaremos aqui na agenda. E na próxima quinta-feira, ela tendo disponibilidade, faremos então a entrevista com ela. Será um prazer. E, Deni, o que você... Tem tantas anotações aqui que eu tenho certeza, querido ouvinte, que está aí sintonizado na Rádio Cultura M930, que ele tem muita coisa para contribuir aqui. Deni, a palavra é sua.
Então, aqui em um momento em que a gente estava no intervalo, nós comentamos sobre a possibilidade de alguns eventos culturais, e aí é só dando vazão aqui na escrita ao que a gente colocou. Essa questão que o Leon colocou de chamarmos uma chefe indígena, uma mulher, é muito importante, né? Porque você vem de etnias, assim, dos povos originários, né? E com uma visão que não é normalmente a que a gente acaba colhendo, né? Que é a feminina. Então, há muito daquela visão do patriarcado, né? Que... eu acho que pode, né, ser visto de uma outra forma, né? Aliás, pode não, né? Deve ser visto de uma outra forma, né? Né? Ninguém é mais ou menos indiferente da etnia ou da forma, né? Então, acho que isso vai ser super válido. Além disso, a gente pode também, com uma outra sugestão, nós trazermos, assim, pessoas, professores de rede municipal ou mesmo... de escolas particulares que tenham esse convívio, assim, no seu dia a dia.
Ótimo.
Dentro da sala de aula.
Ótima ideia.
Como é trabalhar com um imigrante, em que muitas vezes também, às vezes pode ser por mais ou menos, mas também é uma barreira linguística.
Claro.
Né? Então acho que isso tudo é válido. Esse é um tema que dá para explorar de uma forma, assim, muito, 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 muito ampla.
E a gente convida, né, os ouvintes que fiquem, então, sintonizados aqui na Rádio Cultura AM930, no programa Migrantes Conectados, toda quinta-feira às 17 horas, para que possam ouvir esses próximos entrevistados aí, que com certeza vão trazer muito conteúdo rico aqui para o programa, para que a gente possa debater, né, esse tema, que é um tema tão, tão, tão fantástico aí, para a gente conhecer e ter mais conhecimento nesse sentido. E agora, vamos então para mais uma música, né? Né, Deni? Eu queria que você, então, contasse aí para os nossos ouvintes o que você preparou para a gente.
Então, esse é um tema também do Leon. Eu acho que ele é bem representativo com relação à questão que nós inicialmente falamos no programa, que eram as idas e vindas das pessoas, né? Em que há um jogo, acho que com uma certa proximidade, assim, entre a música, a viagem e, por que não, a mala também. Porque são, na verdade, muitas vezes confidentes, né?
Verdade.
A música é confidente de sensações, de emoções. O que a gente guarda na mala para preparar para uma viagem, né? A preparação, tudo aquilo que envolve uma viagem, seja ela a negócio, seja a lazer, prazer, ou também, infelizmente, em casos de migração, assim, refugiados, né? Mas tudo isso são confidências, né, que a gente leva na vida, né? Aquele momento em que você ouve um determinado tema, aquilo gera todo um circuito de que a gente acaba chamando de emoções, né? Que a gente muitas vezes só a gente sabe, né? E quando você se prepara para uma viagem por motivos A ou B, também você possivelmente tem emoções que são só suas, né? Então aquele espaço da música, dos objetos que você leva, aonde você leva, né? E principalmente a questão da ICA, que é uma empresa assim de 90 anos e que deve ter sido parceira de emoções as mais variadas possíveis em todas as pessoas, né? Não só dos que usam os produtos, mas também das pessoas que ali trabalharam e as que trabalham.
É a marca, né? Ela tem três letras só, mas essas três letras contêm aí mesmo um universo de emoções.
Verdade.
Bom, então
bacana.
A gente vai ouvir um tema chamado Meu Amor Já Vem.
Foi Migrantes Conectados. Apresentação: Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.